Boa tarde a todas e todos e todes. Aqui estamos nós em mais um ciclo Slow, na rádio mais slow da cidade, que é a Rádio Cultura 930 AM. E hoje eu estou com um casal assim fenomenal para falar sobre um estilo de vida e um modo de fazer totalmente diferente. Se nós temos falado sobre estilo de vida slow, esse é o casal que fez uma mudança de vida. E por outro lado, eles trabalham com corporações, ONGs, empresas que querem trazer para si um outro modelo. Então, nós vamos falar sobre colaboração e tudo a ver com slow. Então, aqui nós estamos com a Michele Taminato e o Marcelo Castilho. Eles são pessoas que trabalham com colaboração há muitos anos, mas, sobretudo, eles são cofundadores da Collabsoul, que é uma empresa que ela tem esse interesse de trazer a inovação juntamente com a colaboração, mas sem deixar que o mundo fique rápido demais. Por isso nós estamos aqui no Slow. Então eu vou trazendo vocês, bem-vinda, bem-vindo. Se vocês quiserem se apresentar um pouco mais, eu fiz um resumo sobre vocês ali na rádio, mas nossa, é tão extenso, né, esse currículo, é difícil de fazer um resumo, né? Quem que gostaria de começar?
Acho que eu posso iniciar primeiro agradecer, Bê, pelo espaço, pela oportunidade. Você é muito querida. A gente tem uma longa jornada juntos, né? Que vem lá da época do design, né? O design mais tradicional. A gente pode dizer assim, é um design que honra as suas origens da indústria, né? Mas mesmo ali naquele lugar que a gente esteve, talvez a gente esteja ainda, acho que tem uma essência muito especial que acredito que a gente, nós dois, a gente viva isso até hoje, que é uma essência do todo e da parte, né? Reconhecer a beleza que existe no naquilo que é o todo, né? Naquilo que é holístico, mas também dar importância a cada uma das partes, a uma construção cuidadosa, respeitosa. Então, de certa maneira, isso eu já vou falando um pouco de mim, né? Da minha jornada, que tem a ver com essa essência do design, que é ligada à criação e síntese, e que traz com os últimos anos ligados ao Collabsoul uma forma de expressão um pouco particular, assim. Particular, acho que vocês vão entender esse particular na perspectiva do Slow, que é um particular, um jeito diferente de ser e fazer, que envolve também um processo de autoconhecimento e que talvez seja uma base fundamental na minha vida e como profissional de uma mudança de olhar simplesmente para objetos e coisas, inclusive deixar de olhar pessoas como objetos, né? Ou a natureza como objeto e passar a ver no sentido de quem somos e como agimos juntos em codependência. E aí, quando eu falo quem somos, tudo, né? Até esses dias eu estava brincando com a Michelle, eu comecei a perceber a árvore olhando para mim aqui, né? Onde a gente mora aqui, na área rural.
Descobriu que ela olha você.
Então, né? Parece uma conversa de louco, né? Mas é uma compreensão diferente dessa codependência, né? E aí realmente, e vindo também, depois a gente vai falar mais disso, né? A escolha que a gente fez de vir para a área rural, ela permite que certos aspectos sejam acessados e despertos na gente, né? Que a gente vivia lá no centro, né? Lá na região do Barigui, então era mais difícil acessar, né? Esse olhar da árvore para a gente. Então, mas assim, talvez é dizer que o que a gente tem trabalhado em colaboração e felicidade e inovação. Hoje com você vai ser muito legal poder trazer na perspectiva do Slow. Estou curioso aí, o que a gente vai construir, ó, hoje juntos, em torno disso.
Eu acho que posso contar um pouquinho, sabia, Michele, que eu substituí o Marcelo, na Universidade de Tuiuti. O Marcelo estava saindo para outras atividades, que era fora de Curitiba, e mesmo dentro de Curitiba, mas ficava corrido demais. E aí abriu uma vaga de professora na Universidade de Tuiuti. E lá apareci eu. E foi muito bom assim ter pego, né, as turmas e o lugar onde o Marcelo estava, porque já tinha um grupo super trabalhado, super amistoso, né? E eu acho super bonita essa conexão. Isso faz mais ou menos uns 23 anos, 22 anos.
Nossa,
Mais ou
faz
menos.
tempo.
Bom.
Longo demais essa reflexão dos designers que estão num processo de construção dessa realidade que, né, o designer tem com um potencial, um talento. E trazendo isso de um lugar diferente e compondo aí uma nova realidade que vem muito desse contexto do que a gente tem conversado, do que é o Collab Soul, do que a gente tem feito, por que tudo isso está fazendo sentido. Então eu honro vocês dois muito, muito, né? Tem muitos outros designers também sendo cativados, construindo essa nova realidade. Então eu honro demais tudo isso. E eu acho que vem tudo desse contexto mesmo do que a gente acredita. Porque muita coisa do viver e fazer, se relacionar, que a gente está vendo na sociedade, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, é muito difícil querer construir, continuar mantendo as formas operantes que estão acontecendo, fortalecendo tudo que está, sendo que muito do que está acontecendo não está trazendo mais sentido para a humanidade, né? Para as pessoas, como indivíduos. Então, se a gente pensa um pouquinho nesse contexto. Eu falo muito com o Marcelo sobre isso, né? Porque as pessoas perguntam por que vocês mudam, por que vocês fazem tanta coisa nova, por que que vocês estão sempre se esforçando e dedicando tanto para criar coisas diferentes o tempo inteiro, né? E para mim, dessa insatisfação em relação a muitas coisas que a gente vê, não só na nossa realidade, mas em contextos mundiais, as estatísticas todas apresentam, né? Número de depressão aumentando, número de suicídio aumentando, polaridades extremas acontecendo. Pessoas não estão querendo ficar mais, não estão mais querendo ficar nos seus trabalhos, porque não estão vendo mais sentido nem significado. Jovens não querendo ir mais para a faculdade, nem para a escola, nem para nada, porque eles também não veem mais sentido no, né, no significado da educação. Então, quando a gente começa a pensar nessa condição, que a gente está citando só uma pequena amostra, né, sem falar nas questões ambientais, que sobre essa nem dá para falar, né, Bi? Porque quem não está conseguindo sentir na pele, literalmente, a mudança climática e as condições de impacto do que está acontecendo, então é muito difícil a gente trazer uma vontade de viver, né? Então as pessoas ficam no modus operandi de sobrevivência, sobreviver cada dia e não trazendo uma coerência. Então trazer um pouco falar do Collab Soul nesse sentido, que ele nasce dessa perspectiva de como que a gente pode trazer uma nova forma de se fazer, novos negócios, novas oportunidades, num contexto em que o ser humano é importante, as relações são fundamentais e que a colaboração, de uma certa forma, ela traduz um pouquinho de tudo isso que a gente acredita que se pode estar se vivendo na sociedade. Então, mais do que a gente, hoje a gente tem a honra de falar que o Collab Soul já se tornou um ecossistema de iniciativas de pessoas que estão engajadas com essa inovação. Com a felicidade, com a colaboração, para trazer uma mudança para o planeta, para a sociedade, aonde ela esteja, seja para as empresas e tudo mais, mas mais do que isso, vivendo essa coerência, que eu acho que tem muito a ver com o slow. A qualidade da percepção da presença, a qualidade da presença nas relações, a beleza dos valores, do que importa no estar com a pessoa, né? Estar com você. Compreender que existem um time cronos, mas existe um time, um time das coisas, um horário das coisas que está além desse cronos específico de 24 horas. E acho que vindo para a roça, né, a área rural, está trazendo ainda mais coisas. Eu falo, agora eu consigo sentir um pouco do que é o FIB na essência.
Que máximo! Então vamos primeiro falar aí só um pouquinho, por que que vocês fizeram essa mudança para a roça? Então vamos esclarecer aqui que vocês estão vivendo hoje na região metropolitana de Curitiba, vocês estão chamando de roça porque é uma área no campo, né? Vocês estão literalmente também com esse prazer de plantar, de observar a natureza acontecendo, observar os animais silvestres, que são diferentes, né, da cidade. A gente acompanha animais aqui na cidade também, mas aí vocês estão com um pouco mais de espaço. E, sobretudo, uma vizinhança, que é uma vizinhança acolhedora, que se preocupa, que é colaboradora também. Então, fala um pouquinho do porquê que vocês mudaram, né? E essa beleza, né? É uma beleza que vocês estão vivendo aí.
Então, acho que eu vou começar, posso?
Sim.
Teve um momento, acho que muitos de nós passamos por isso, alguns ficaram nos seus lugares e outros resolveram sair, né, no momento da pandemia. Então, a gente, ali naquela vida online, né, e aí começamos a sentir a pressão de viver num apartamento de 2 quartos, embora confortável, bem localizado, mas naquele confinamento, né? E aí começamos, então, a buscar alternativas perto de Curitiba, 1, 2 dias fora. Até que um dia a gente fez algo que a gente gosta muito de fazer, a gente não faz sempre, mas quando a gente faz, decide muita coisa para nós, que é um desenho. Aí sentamos e desenhamos juntos, né? Aquilo que a gente gostaria que acontecesse, gente. Claro, um desenho, uma folha em branco, né? E a gente faz o desenho a quatro mãos, duas mãos. E surgiu, é incrível, eu ia dizer, porque isso já aconteceu outras vezes. Surgiu o desenho de uma casinha, né, nas montanhas, com muita área vidraçada, com um cachorrinho, com violão,
Lareira.
a lareira, né? E esse desenho ficou ali, né? Então, a gente, nossa, que legal, né?
Um
Se isso
sonho,
acontecer.
né? É um sonho surgindo, né? E vocês colocaram esse
Olha.
sonho na prática. Tinha até cachorro nesse sonho.
Sim, é bem parecido com a cachorra que a gente tem agora, com a Branca.
Olha, parece brincadeira, né, contando, mas é que a gente já fez algumas vezes e acabou acontecendo a partir do desenho. A gente tem um desenho agora na parede também em casa, né? Não vou contar sobre isso agora, vamos falar o ano que vem, né, se ele se realizou.
Não, mas isso
Mas.
que você está falando é importante, porque isso é um processo. As pessoas, elas perdem um pouco, muitas vezes, a capacidade de sonhar. E vocês fizeram um processo. Como que a gente pode mudar esse status quo, essa coisa que não está boa, né? Confinamento não é bom. Muitas pessoas passaram por isso. E aí vocês sonharam. E nisso, esse sonho vira realidade, né? Isso que é bonito.
Ele entra naquilo que alguns chamam de sincronicidade, né? Alguns lembram do livro Segredo, enfim. Mas, de fato, né? Sendo coincidência ou não, a gente recebeu um convite de um amigo querido que falou: olha, a gente está morando aqui na área rural, a gente pensou em vocês, que tal vir aqui, que tem uma casa que eu acho que é a cara de vocês. E aí viemos. E, na verdade, não era uma só, ele mostrou três para nós. E teve uma que a gente gostou muito. E essa é a que a gente está hoje, né? Então a gente, só para resumir a história, né, para não ficar muito longa, mas com o fato da casa, né, que teve o convite dos amigos, criou uma situação completamente nova para nós, que levou a gente a realizar esse sonho e também colocar em prática outros sonhos ligados à vivência em comunidade, né, que era aquele sair da bolha e buscar algo que colocasse a gente em um lugar de tomar contato com as pessoas da região. Ainda não fizemos totalmente, né? Porque a gente ainda vive um pouco desse online exagerado, mas de fato, o fato de ter vindo para cá, a situação de estar aqui e a presença na natureza aí com os novos vizinhos tem sido incrível. Então, eu vou pedir para a Michelle contar mais sobre isso, como é que tem sido.
Eu acho que toda a experiência nova, né, Bê, tem o romantismo, mas também tem os desafios. A gente veio para cá numa época de pandemia, eu acho que isso deriva muito dessa questão de afastamento. Ainda muito receio de interação, conhecer os espaços novos, as pessoas novas, até pelos estigmas todos que estavam estabelecidos, muito arraigados de proteção e isolamento mesmo, né, que a gente estava se colocando. Mas é muito gostoso poder trazer também a consciência do quanto a gente se afasta quando não está perto da natureza. Então, quando eu comecei a pegar na terra, comecei a plantar pela primeira vez, senti o orvalho, senti o frio, senti o calor da lareira, do fogo, ver a beleza das plantas nascendo, né? As nossas frutas, a gente tem muita árvore frutífera, é uma bênção mesmo a oportunidade que a gente está tendo. E ver os ciclos, né? Porque a primeira vez que eu vi as mexericas, eu falei assim: ah, agora daqui 20 dias está pronto, tá nada, né? Tem o tempo. A alface, quando eu planto, eu achava que em uma semana ela estaria crescida. E aí, como que a gente começa a ressignificar ainda mais, mesmo tendo muita consciência e percepção de valores que a gente sempre teve com os produtores, né? As questões locais, o orgânico. Mas aí você começa a ver realmente o tempo de dedicação, o quanto a natureza coloca ali de energia, o quanto os seres humanos que cuidam desse tipo de alimento realmente se esforçam para chegar depois num momento de venda, o valor unitário você nem consegue acreditar que é aquilo. Eu mesma falava na época, eu falei, gente, eu me nego a pagar R$ 2, R$ 3 uma alface, né? Que não faz sentido, não se paga nada a dignidade do ser humano e das pessoas que estão em torno desse processo. E é o que traz para a gente a saúde, é o que traz para a gente aquilo que a gente busca de integridade física, né? De saúde física. E eu falo, como que estão realmente as nossas reflexões em relação ao cuidado com o outro, né? E na valorização do que a gente come e tudo mais. Então, vir para cá traz mais do que toda essa consciência da beleza de não estar mais enclausurado, sim. Hoje eu aprecio ainda mais coisas. Eu até olho para o Marcelo às vezes e falo assim: me belisca para ter certeza que tudo isso é verdade. E que a gente conseguiu sair do estigma de que a cidade é onde tem as oportunidades, é onde está com toda a sinergia, é onde as coisas acontecem. E quando eu vejo, venho para cá e vejo, não, onde as coisas acontecem mesmo, indifere, vai ser em qualquer lugar. Mas quando eu estou aqui em interdependência, observando as questões todas que estão acontecendo realmente à minha volta, é muito diferente a forma que a gente enxerga o que está acontecendo no dia a dia. Então, a observação da natureza para mim hoje, ela traz uma sabedoria, um ensinamento que com as muralhas dos prédios, né, elas eram praticamente imperceptíveis, né? Aqui eu consigo ver diariamente o sol nascer, o sol se pôr, a chuva quando ela cai, a chuva quando ela para. E essa esquizofrenia climática, que eu falo que não é nem crise, né? Eu falo, é uma esquizofrenia climática porque a gente adoeceu a natureza. Então, quando eu vejo acontecendo, eu vejo só o efeito da nossa esquizofrenia interna, refletida externamente, coletivamente, e agora vendo da natureza. E aqui estando muito mais forte. Vejo as árvores caindo, vejo as coisas alagando, eu vejo as coisas todas, a seca acontecendo e realmente não dando mais potencial de você conseguir florescer. E eu vejo assim, quando a gente pensa isso na sociedade, o quanto isso não está acontecendo igual. O quanto de seca, literalmente, nós estamos, os nutrientes fundamentais para sermos humanos. Como que a gente não está colocando sol aonde realmente está precisando do calor e aonde precisa ser iluminado para a gente poder fortalecer as relações humanas, o que precisa estar sendo, né, nutrido no nosso dia a dia. Então, quando eu começo a ver tudo isso do processo que está acontecendo com a natureza e trago para a nossa realidade agora, como seres humanos, como humanidade, o quanto a gente realmente se afastou. E vindo muito do que o Marcelo estava falando, né? A gente fala muito dessa reflexão. É, ontem mesmo, a gente estava conversando com um mentor nosso da Austrália, um senhor maravilhoso, né? O Robert Stiles. E ele comunicando, a gente tentando refletir em que momento a gente deixou de reconhecer nas pessoas e na natureza, nos seres, em que existe vida, em que momento a gente transformou todo e todas as coisas em matéria, material, em morte, né? Em matéria não viva. Em que momento que a gente deixou de reconhecer que o ser humano é um ser humano incrível e transformou ele num recurso dentro das organizações? Em que momento que eu olho a natureza e estabeleço que ela é apenas matéria-prima? Né? Então, quando que a gente começou a trabalhar de uma forma que a gente deixou de conectar que tudo isso está vivo? E a gente começou a estabelecer dentro do capitalismo, né, daí todo um processo de reflexão e colocou tudo isso como morto. Mais do que matéria, morto.
Como sólido, estático, ali, pronto para pegar como um menu, né? E como desconectado, né? É, você fala e eu noto que às vezes a gente não vê nem a lua, não sabe qual é a estação, a gente não reconhece as estações, a gente reclama, tá chovendo, tá assim, tá assado, mas não percebe, né? É, que agora nós temos uma lua crescente, daqui a pouquinho é lua cheia. E como que eu poderia estar conectada sempre, né? Como que a lua pode ser uma medida de tempo para mim? Ou as árvores, né? A gente pode fazer isso na cidade também, mas realmente as pessoas se perdem muito. E esse é um bom motivo para falar sobre o slow. Quando eu comecei esse projeto do Slow, a primeira live ela foi falando sobre o tempo e fazendo a pessoa perceber a diferença entre um brócolis e o petróleo. Quanto tempo leva para um brócolis acontecer? Em geral, a pessoa nem sabe. Ela não vê, né? Ela compra pronto. Então, ela não vê aquele processo. E, por outro lado, ninguém imagina que o petróleo é carbono, né? É resíduo, restos de orgânicos, de matérias orgânicas, em 400 milhões de anos. Ninguém imagina isso. Ninguém conecta. E também não percebe que isso é finito, né? E que o brócolis não, eu posso sempre plantar e sempre plantar. De acordo com as estações, claro. Tudo bem. Depois eu posso plantar uma outra coisa que seja do inverno. Então, mais ou menos isso que vocês estão vivenciando hoje, né? Muda a vida, né? Muda o modo de sentir e de ver, né?